Deus é maravilhoso, amém? Ai, irmãos, como é bom nós podermos estar em família, entre irmãos, sabe? Não existe nada mais precioso, mais valioso do que sabermos que fazemos parte da família de Deus, amém? Glória a Deus. Quantos adultos nós temos aqui? Quem é adulto aqui? Levante a mão, só quero ver. Adulto, você acha que é o adulto? Tem alguns adolescentes que têm alguma dúvida, né? Eles, assim, mas adulto, tudo bem, vai. Quer ver, ó? Quantas pessoas aqui acreditam que são maduras? Vamos mudar, pronto. Maduras. Hã? Alguns estão na dúvida ainda, piorou, poxa. Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Quantos aqui acreditam que têm o poder de decisão em suas vidas? Aí tá piorando, tá... era para melhorar, pô. Alguns estão assim, oh, não sei. Ai, ai. Você decide ou não decide na sua vida? Sim ou não?
Sim.
Por que você veio aqui? Porque você quis vir, você decidiu vir, não é assim? Ué, é uma decisão. Todos nós decidimos. Agora eu faço uma outra pergunta para você. Você faz, mesmo você tendo esse poder de decisão, sendo maduro, sendo adulto, sendo racional, inteligente, você faz o que quer em sua vida? Tudo o que você decide, você faz? Por que será? Por que será? É uma pergunta interessante, sim ou não? Já existiram coisas, ou já existiu uma situação em que você decidiu, você planejou e não aconteceu? Por quê? Deixa a ampulheta ficar mexendo aí, ó. Sabe aquela ampulheta do Windows? Processando? Por quê? Se você decide, se você é senhor de si, se você é maduro, se você decide o que você vai fazer, porque a vida é sua, por que algumas coisas, mesmo planejando, mesmo decidindo, não acontecem? Agora vou um pouquinho mais. Você já fez algo na sua vida que você sabia que não deveria fazer? Hã? Sim ou não?
Sim.
E por que você fez? Se você é maduro, se você é senhor de si, se você é inteligente, se você decide a sua vida, por que que você fez algo que não gostaria de ter feito, mas mesmo assim fez? Interessante essas perguntas, não é verdade? Porque muitas vezes nós achamos que estamos no controle, que somos senhores, que decidimos, que dominamos. Uma das maiores armas que o diabo, nosso inimigo, usa é nos fazer acreditar que somos livres, que somos nós que estamos no controle, que somos nós que decidimos o nosso viver, o nosso dia a dia, as nossas ações, quando na realidade quem está no comando é Ele. Abra comigo lá em Lucas capítulo 4. Vamos ler alguns textos. Diz assim, Lucas 4, falando sobre Jesus. Chegou a Nazaré, 4:16, perdão, Lucas 4:16. Jesus chegou a Nazaré, onde fora criado. Entrou num dia de sábado na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado então o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar boas novas ou boas notícias aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos, dar vista aos, e para pôr em liberdade ou libertar os, e anunciar o ano, o tempo aceitável do Senhor." Fechando o livro, o devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam direcionados para ele. Então começou a dizer-lhes: "Hoje se cumpriu esta escritura que acabastes de ouvir." Presta atenção. Jesus veio à terra, nasceu, cresceu, desenvolveu, foi eleito por Deus e ungido pelo Espírito Santo para libertar os cativos, para pôr em liberdade os oprimidos. Há uma unção disponível para livrar a qualquer um em Jesus. Diga para o seu irmão: há uma unção para livrar você de qualquer aprisionamento. Amém? Hoje está disponível, há poder em Deus para você ser livre de tudo hoje. É importante entender. Ah, mas Jesus já morreu? Sim, ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E ele vivo está. Agora não mais fisicamente, não mais apregado, aprisionado naquela cruz, mas vivo, ressurreto. E ele está neste lugar para trazer libertação total sobre a sua vida. Mas a questão é: mesmo Jesus estando aqui, mesmo Jesus tendo poder, mesmo Jesus tendo sido ungido para isso, mesmo Jesus sendo a resposta para isso acontecer na nossa vida, a questão principal é: quem precisa de libertação? Quem precisa? Por quê? Porque muitos acreditam que já são livres e que não precisam mais de Jesus como libertador da sua vida. Mas eu te pergunto, será que isso é verdade? Hã? Se nós admitimos que, ainda que tenhamos o poder de decisão sobre as nossas vidas, não vivemos aquilo que decidimos, será que somos nós que decidimos? Será que somos livres verdadeiramente para decidir e viver aquilo que Deus prometeu para nós, aquilo que Jesus conquistou na cruz? Eu te pergunto, você é uma pessoa livre ou escrava? Já não dá para responder assim de pronto, sem pensar. Você está solto ou está preso? Você faz o que o seu espírito quer ou o que a sua carne quer? João 8:34 diz assim: disse Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é..." Ou essa palavra servo é a mesma palavra de escravo. Jesus disse: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo, servo do pecado. Em segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 19, diz assim: "Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é, De quem alguém é? Do tal faz-se também o escravo. Presta atenção. Romanos 6:16. Olha só. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes ou vos oferecerdes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a... Você é livre ou você é escravo? Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Porque de quem um homem é vencido, ou seja, ele não consegue vencer, ele não, se ele é vencido, ele se torna escravo. E aquele que se oferece para obedecer se torna escravo, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Você é livre ou você é escravo? Você decide e vive o fruto da sua decisão, ou na realidade alguém decide por detrás de você e como uma marionete te manipula e te leva a viver aquilo que ele quer? São perguntas interessantes que nos fazem refletir como nós vivemos. Porque, como eu disse no início, a maior arma que o diabo, o nosso inimigo, usa na vida das pessoas é levá-las a acreditarem numa mentira: que elas são livres, que elas fazem o que querem, que na realidade elas decidem. Quando na realidade elas não decidem, elas não vivem o fruto da decisão delas. O que faz uma pessoa ser escrava ou aprisionada? Provérbios capítulo 5, verso 22 diz. Provérbios 5:22. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prendem ou o prenderão. Com as cordas do seu pecado será detido ou é detido. Ou seja, o pecado tem o poder de aprisionar as pessoas, levando-as a perderem o direito de escolherem suas vidas. Perderem o direito de escolha. Então eu faço uma outra pergunta: você cumpre a vontade de Deus em sua vida? Você realiza o propósito dele em seu viver diário? Se eu perguntasse para você, na primeira pergunta, você é livre ou escravo, provavelmente você não teria dúvida nenhuma em dizer que eu sou livre. Sim ou não? Mas diante de algumas perguntas que nos fazem refletir, que nos fazem parar para analisar o nosso comportamento, a nossa vida, e à luz da palavra que nos baseia a verdade de Deus, a verdade imutável, nós somos chamados a parar e observar: será que eu sou livre? Será que sou eu que escolho mesmo? Será que, como filho de Deus, eu ouço a voz de Deus e lhe obedeço? Eu cumpro o seu propósito? Eu vivo agora porque fui resgatado da morte e do inferno? Fui livre do pecado, Jesus tomou na cruz todos os meus pecados, as minhas dores e enfermidades, e agora eu posso exercer essa liberdade? Ou isso simplesmente está como uma verdade que ainda não posso alcançar? Segunda Timóteo, capítulo 2, verso 24, eu gostaria que você lesse comigo. Segunda Timóteo, capítulo 2, verso 24. Seria bom você ler a sua Bíblia, porque você poderia anotar esse versículo. Diz assim: e ao servo do Senhor não convém contender, brigar, mas sim ser manso ou brando para com todos, apto para ensinar, corrigindo com mansidão os que resistem, com mansidão os que resistem, na expectativa de que Deus lhes conceda ou lhes dará o arrependimento. Para quê? Por quê? E tornarem a despertar. Vou ler na minha versão. Porque haviam sido presos para cumprirem a vontade de Deus. Olha só. Como líderes, como homens e mulheres de Deus, a instrução que o apóstolo Paulo dá ao pastor Timóteo é assim: não entre em discussão, não vá brigar com eles. Seja manso. Agora, tenha a capacidade para ensinar, para explicá-los, para que Deus, na expectativa que Deus, e explicar quem? Essas pessoas que resistem. Na expectativa que Deus lhe conceda o arrependimento. Por que arrependimento? Porque sem arrependimento não há mudança. Você pode dizer que sente muito, mas continuar fazendo as mesmas coisas, sim ou não? Quantas coisas você sabe que você não deveria ter feito e você fez, mas mesmo assim, passado algum tempo, você fez de novo. Então você sente o pesar daquilo, mas não houve um arrependimento. Sem arrependimento não há uma conversão. Atos capítulo 3, verso 19, se não me falha a memória: arrependei-vos e convertei-vos dos vossos caminhos, para que venha a presença do Senhor e assim traga o refrigério. Ou seja, sem um arrependimento real, não há uma conversão, não há uma mudança. E eu vou dizer uma coisa: muitas vezes você já ouviu, você já leu, às vezes você já até falou para alguém isso, mas ainda assim você continua na mesma pegada. Na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Ei, permita que a verdade de Deus chegue não apenas na sua mente, mas no seu coração, no seu íntimo. Permita que a verdade de Deus adentre a sua vida, Porque a verdade de Deus é a única que pode libertar você. Conhecerem plenamente a verdade e que se desprendam, se soltem, sejam soltos dos laços do diabo por quem haviam sido presos. Se nós não cumprirmos a vontade do nosso Deus, se nós não conseguimos responder ao propósito, ao chamado de Deus para mim e para você, é porque alguma coisa está nos prendendo. Cutuca o seu irmão, fala para ele assim: Deus está falando conosco. Ei, a minha oração nesta noite, hoje, é que Deus lhe dê arrependimento para você conhecer a verdade e para que você seja livre de todos os laços do inimigo em sua vida, a fim de que você possa cumprir toda a vontade de Deus em seu viver. Amém? Esse é o desejo, meu desejo e o desejo de Deus. Abra lá em João capítulo 5. João capítulo 5, a partir do verso 1. Vamos ler esse texto. Diz assim: algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões, 5 salas. Nestes costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava aquela água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, pega a tua cama ou a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, pegou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado e a lei não permite que carregues a tua esteira. Ele respondeu: o homem que me curou me disse: pega a tua esteira e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que mandou que tomasses a tua esteira e andasses? O homem que fora curado não sabia quem era, pois Jesus não se tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no? E disse: olha, agora já estás curado, não peques, para que não te suceda coisa pior. O homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem o tinha curado. Olha só, aquele homem estava ali naquele pavilhão, naquela sala, há 38 anos, irmãos. Ele estava enfermo. Eu fico imaginando, a vida daquele homem ficou paralisada ali. Sabe por quê? Porque toda pessoa que vive um nível de aprisionamento fica paralisado. Não avança, não progride. Então Jesus chega a ele e pergunta: você quer ser curado? Você quer ser curado? Sabe, irmãos, a escolha para viver a liberdade, a cura, a restauração plena sempre será sua. Quero dizer uma coisa: a sua mulher não pode decidir curar você. Nem você, marido, não tem a autoridade para que a sua mulher seja curada. A cura é uma escolha pessoal. A libertação é uma escolha pessoal. Ah, o meu pai vai me curar. Não vai, meu irmão. Nós decidimos. Somos nós que decidimos o nosso caminhar. Somos nós que decidimos a nossa vida. Quando Jesus pergunta, você quer ser curado? A resposta dele, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Não tenho ninguém que me ajude. Ei, presta atenção. As pessoas sempre colocam a culpa nos outros. Sempre. É o meu líder que não me cura, é que não me liberta. É o meu pastor que não ora por mim. É a minha família que me faz eu viver esse nível de aprisionamento. É o meu trabalho. Não é. Posso dizer algo? Não dê desculpas. Não dê desculpas. Porque todas as vezes que damos desculpas, colocamos a culpa em outro, colocamos a culpa em situações, em pessoas alheias, nos afastamos da possibilidade de nos arrependermos. Nos afasta de nós a possibilidade de uma mudança. Quantos estão vivendo aprisionados em sua vida? Limitados em sua conquista? Era para você estar lá na frente já. Era para você estar vivendo coisas muito maiores. Era para você desfrutar de unção maior, de conquistas maiores, de muito mais pessoas, de muito mais conhecimento bíblico, de muito mais fé. Impedidos de ter a vida plena, a vida abundante que Jesus conquistou na cruz para nós. Quantos estão aprisionados em sua mente com pensamentos contrários a palavra, o que a palavra nos fala sobre sofismas, dizendo consigo mesmo, isso eu não sei, isso eu não posso, isso eu não consigo, isso não é para mim, eu não fui chamado para isso. Quem disse? Quantos estão aprisionados na sua área sentimental, irmãos? Nas suas emoções, nos seus sentimentos, porque foram feridos, porque foram machucados, ofendidos, foram rejeitados, foram abandonados, foram destratados e tantas outras coisas. E por causa disto, se tornaram pessoas insensíveis, pessoas descomprometidas, não assumem responsabilidade com nada. São pessoas frias, não conseguem mais amar, não se importam mais com as outras pessoas, vivem como se estivessem em outro mundo. Quantos estão aprisionados em pecados, em vícios, em comportamentos equivocados, atitudes sem controle? Quantos estão presos a práticas que eles sabem que desagradam a Deus, mas mesmo assim continuam praticando? Jesus vem hoje até você e te pergunta: você quer ser curado? Você quer ser livre? Abra mão dos seus argumentos. Abra mão das suas desculpas. Abra mão das suas justificativas, receba a palavra de cura e libertação em sua vida. Amém? Abra em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, a partir do verso 10, diz assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. O primeiro tinha 38 anos que estava estagnado lá. Essa mulher tinha um espírito de enfermidade há 18 anos. Ela andava curvada. Ela não podia levantar-se, ela não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe: mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Então ele pôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra, o dirigente da sinagoga, indignado porque Jesus curava no... Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Pode ser que existam pessoas do seu lado que não se importe com o nível de aprisionamento, de dor e sofrimento que você tenha. Mas no dia em que Jesus tocar na sua vida e você tiver uma mudança de comportamento, elas não vão ter dificuldade de criticar você. É interessante isso, né? Enquanto aquela mulher estava curvada, aprisionada, ninguém se importou com ela. Mas quando o Senhor vai e toca nela, libera uma palavra de cura sobre ela e ela se endireita: mas como você fez isso no sábado? Como que agora você mudou de comportamento? Como agora você vai para a igreja? Como que você pode dar uma oferta, entregar o seu dízimo? Como que você agora vai virar, como é que chama? Não é bitolado, é beato, mas tem outro nome também. Fanático, essa palavra. É incrível. Enquanto você estava aprisionado, enquanto você estava sofrendo, as pessoas que estão ao seu redor às vezes não estão nem aí para você. Mas eu quero dizer algo para você: Jesus se importa com você. Vamos continuar lendo. Tomando a palavra, o dirigente da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é permitido trabalhar, nestes vinde para serem curados, e não no sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: hipócrita, no sábado não desamarra cada um de vós o seu boi ou o jumento e não leva a beber água? Então Jesus pergunta: e não convinha soltar desta? No dia de sábado, esta filha de? A qual há 18 anos, quem? Tinha presa. Dizendo ele isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que Jesus fazia. Olha só, irmãos, ela estava onde, aquela mulher? Estava onde? Não, ela estava aonde? Na sinagoga, na igreja. É interessante, porque na igreja nós podemos ter pessoas aprisionadas, podemos ter pessoas que estão aprisionadas há muitos anos e não percebem. Ou melhor, ainda que tentem mudar de vida, não conseguem, porque ela tentava endireitar-se, mas não podia. Talvez existam pessoas aqui que estão tentando mudar de vida, estão tentando mudar o seu comportamento, estão tentando mudar as suas atitudes, mas não conseguem. Ela estava na igreja, mas mesmo assim vivia aprisionado. Sabe, irmãos, viver na igreja, o fato de vir à igreja, não lhe garante uma libertação automática. É preciso crer, é preciso aceitar e se apropriar da palavra do Senhor Jesus. ela andava curvada. É interessante porque a gente que anda ereto acha estranho você andar curvado, mas uma pessoa que desenvolve uma debilidade ou uma enfermidade, ela acaba se acostumando com aquela vida, sim ou não? Tem muita gente dentro da igreja se acostumando a viver uma vida limitada, acostumado a viver uma vida incompleta, imperfeita, aprisionada. E tudo isso por causa do maligno. Ela estava assim, não porque ela quis, não porque ela gostava, mas por causa do inimigo. No verso 11 diz, ela não podia de modo algum endireitar-se. Quantos não fazem o que querem? Mesmo que desejem, mesmo que tentem, mesmo que se esforcem, não conseguem fazer o que querem. E é interessante que Jesus, quando vai responder aqueles religiosos, diz assim, esta também é filha de? Ela era uma mulher de aliança, ela era descendência. Para o judeu, é a mesma coisa dizer, ela era uma crente. Ela é uma cristã. Ela é filha de Deus. Mas estava presa por um espírito maligno. Então Jesus vai até ela, ou melhor, chama-a e diz, mulher, tu estás livre da tua enfermidade. O que Jesus disse, o que Jesus fez? Falou a palavra. Escute, a palavra de cura e de libertação é liberada hoje sobre a sua vida. Jesus liberou uma palavra sobre ti, é curada, você é curada, é uma palavra liberada. Ontem nós estávamos no seminário aqui, falávamos um pouco sobre isso. As nossas palavras não são meros sons que ecoam dos nossos lábios. As palavras são sementes, as palavras transmitem poder, transmitem autoridade. Elas são enviados. Jesus liberou a palavra em direção daquela mulher e ela foi curada. Uma sequência, e logo ela se endireitou. Quem endireitou? Foi Jesus ou foi ela? Hã? Interessante isso. Quem endireitou? Foi Jesus ou foi ela? Ela se endireitou. Por quê? Ela tomou uma atitude em cima da palavra que recebeu. Ei, irmãos, não adianta você receber uma palavra se não suscitar fé para tomar uma ação diante da palavra. Jesus não pegou aquela mulher pela cabeça e pôs ela para frente, endireitou ela, não. Jesus liberou a palavra, Jesus tocou sobre ela, mas foi a palavra, mas foi ela que decidiu agir. Diga para o seu irmão, sem uma atitude, você não se apropria da palavra. Isso é fé. Isso é que é fé. Fé não é um sentimento, fé não é um pensamento, fé é uma resposta, é uma atitude diante da palavra liberada. Aquela mulher tomou a palavra, ela aceitou a palavra, ela creu na palavra e agiu. Diga para o seu irmão, nunca mais vou viver assim. Diga para outra pessoa do outro lado, nunca mais eu vou viver assim. Fala para ele, eu vou viver uma vida de liberdade plena em Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? O Senhor Jesus quer te libertar, quer te curar hoje de todas as limitações em sua vida, meu irmão. Todas. Não adianta você viver podendo, eu posso ver, mas não posso escutar. Eu posso fazer isso, mas não posso aqui. Não adianta. A vida plena que Jesus conquistou na cruz é para todas as áreas. Você fala assim: ah, o meu casamento é uma porcaria, mas eu tenho trabalho, eu tenho dinheiro, está certo? Ah, eu tenho um bom casamento, mas não tenho dinheiro para sustentar minha família, está certo? Ah, eu tenho dinheiro, tenho uma boa família, mas eu não tenho paz, está certo? Não tenho um relacionamento com Deus, está certo? O que Jesus conquistou na cruz foi uma vida plena para nós. Foi uma vida abundante. Não uma vida limitada, não uma vida em parte. Deus tem uma vida plena para você, meu irmão. Mas você precisa receber a palavra liberada. Você precisa crer na palavra liberada. E você precisa agir. Amém? Abra lá em João, capítulo 8, um pouquinho mais adiante. Diga para a pessoa do seu lado: Deus tem mais para você. João capítulo 8, versículo 3, diz assim: os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em... puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam, eles queriam tratar com muito carinho aquela mulher, não é assim? Não é assim que você trata a pessoa que falha com você? Com muito carinho? Não é assim que você trata a pessoa quando pisa na bola com você? Quando te mente para você, quando te engana, quando traz sua confiança? Interessante, né? É fácil a gente pegar e olhar os outros e falar assim: poxa, mas ó, um bando de fariseu religioso, tudo mau caráter, tudo vingativo. Eles queriam apedrejar aquela mulher. Vamos continuar lendo. 6. Eles usavam esta pergunta como uma armadilha para terem de que acusar Jesus. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na areia, na terra, com o dedo. Como que insistisse na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós não tem pecado ou está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra, ou seja, o primeiro a atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, continuou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram-se retirando um a um, a começar pelos mais. É interessante. Até que ficaram só Jesus e a mulher no lugar onde estava. Jesus então endireitou-se e disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse então Jesus: nem eu também te? Agora vai e não peques mais, ou abandone a sua vida de pecado. Olha só. Presta atenção no que eu vou dizer. Uma das figuras da mulher na Bíblia é a igreja. É a noiva do Cordeiro. Quantas vezes nós, igreja, fomos achados em adultério com outros deuses em nosso viver? Quantas vezes trocamos Deus por um trabalho? Trocamos Deus por um lazer, por uma cama, ou por tantas outras coisas? Quantas vezes nós nos negamos a se relacionar com Deus, dizendo que estamos cansados, que estamos sem cabeça, ou que estamos com problemas? Quantas vezes deixamos de orar, de ler a palavra, de adorar? Mas temos tempo suficiente para assistir TV, ficarmos às vezes por horas no computador, no celular, nas mídias sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram e tantas outras. Quantas vezes deixamos de louvar e adorar a Deus e passamos a escutar músicas do mundo? Pagode, sertanejo, rock, funk, não sei. Mas quantas vezes isso acaba sendo comum? Você acha, não, todo mundo faz, isso é normal. Quantas vezes o Senhor quer nos usar para alcançarmos os nossos familiares, os nossos amigos, e nós dizemos, ah, eu não tenho tempo para isso. Será que temos vivido verdadeiramente uma vida de liberdade, de saúde verdadeira? A palavra de Jesus para aquela mulher foi: aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu também te condeno. Sabe, Jesus não veio aqui para condenar você. Jesus não veio aqui para condenar nem você, nem o mundo, mas para salvar cada um de nós. Mas ele foi claro ao despedir aquela mulher, dizendo: vais e não peques. Sem arrependimento, não há mudança de comportamento. Sem arrependimento, não há conversão. Jesus quer libertar você em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas que encontram aprisionadas e limitadas. Para isso, você precisa querer. Você precisa crer na palavra. Amém?
Amém.
O que vai trazer libertação e cura à sua vida é a palavra de Deus. É a palavra liberada na sua direção. Põe para mim aí João 8, 31 e 32. Olha o que Jesus disse. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam, você acredita em Jesus? Então é para você que ele está dizendo. Se você permanecer na minha palavra ou no meu ensino, verdadeiramente sereis meus, e sendo meus discípulos, porque aceitam a minha palavra, recebem a minha palavra, o meu ensino, sendo meus discípulos, então vocês conhecerão a verdade, e a verdade Jesus tem liberdade para você hoje. Jesus tem cura para você hoje. Jesus tem libertação para você hoje. No verso 36 ainda diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Ei, deixa eu dizer uma coisa. No mundo existem muitas saídas para a solução de problemas. Existem técnicas psicológicas para ajudar você. Existem técnicas psiquiatras para ajudar você. Existem até técnicas psicossomáticas, hoje, desenvolvidas pelo mundo coach, para ajudar você a romper alguns limites. Que podem te ajudar a avançar, que podem te ajudar a superar alguma coisa. Mas só Jesus pode verdadeiramente te fazer livre. Está entendendo? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A unção de Jesus, a presença de Jesus está disponível neste lugar para fazer você livre, para trazer cura em sua vida. Ele veio até aqui, Ele te trouxe aqui, até aqui para libertar e curar você. A palavra foi liberada em sua direção. Você ouviu a palavra? você ouviu, você entendeu, você leu. Não é uma palavra minha, é a palavra do Senhor para você. Agora o que você precisa é acreditar, é crer. O que você precisa é agir sobre esta palavra para ser livre do mal que aprisiona você.